som do E o Vencedor é das manhãs 360. Nos próximos minutos damos notas aos principais protagonistas da atualidade e por isso hoje estão connosco, além do José Manuel Fernandes, o Pedro Jorge Castro e a Helena Matos. Bom dia aos dois.
Bom dia.
Carla, esta manhã temos casos de justiça, interferências, deputados desalinhados, mas começamos em Bruxelas.
E com a posição da Comissão Europeia sobre a tarifa social de energia, a Comissão Europeia confirmou que há um caráter discriminatório neste modelo de financiamento.
No financiamento. Não penso que a Comissão não se pronunciou de modo algum sobre a forma como depois Portugal seleciona as pessoas, os agregados familiares, que têm, que acedem a esta tarifa e que, aliás, agora na discussão do orçamento, se não
estou
em erro, e até foi alargado, para famílias que têm rendimentos anuais até 6.272 euros, estava até agora em famílias com 5.808 euros ano, não é? É disso que estamos a falar.
Nós estamos a falar de valores mensais,
não é? Portanto, não está em causa que certamente será muito difícil viver com estes valores anuais de rendimentos, de agregados familiares, mas porque muitas vezes nas medidas para combater a inflação, agora nós temos visto como isso acontece no caso do gás, de repente tivemos uma migração de milhares de clientes para o chamado mercado do regulado, garantindo-se que aquele, e agora estou a falar do gás, que estava assegurado por largos anos o abastecimento de gás a baixo preço por causa de uns contratos com a Nigéria. Como é claro, o gás da Nigéria já começou a não vir, já há barcos que não estão a vir a trazer o gás, porque é claro que a Nigéria consegue vender o gás melhor noutros destinos, até lhe compensa pagar a indenização se for necessário a Portugal. O que eu quero dizer é que nós estamos aqui no chamado ilusionismo tarifário. A Comissão Europeia fala de discriminação na forma de financiamento. Eu, a mim, o que me preocupa em termos políticos é o ilusionismo das tarifas sociais, solidárias e todos os nomes lindos que lhes quiserem dar. É que elas têm de ser pagas. E, portanto, quando se diz a uma entidade que produz energia ou que abastece gás, que os seus clientes não vão sofrer aumentos de preços, ou que vão ficar imune, vão conseguir pagar a um preço fixo, temos de perguntar quem paga. Quem é que vai pagar?
Se calhar
pagar?
Paga quem tem capacidade financeira do que essas pessoas.
Exatamente, porque agora a EDP, que pediu em 2020, fez um pedido de verificação, que chegou agora, isto ainda é só uma resposta da Comissão Europeia, que também já tem um exemplo com uma empresa, a Viesgo, que é uma empresa espanhola. Aquilo que nós temos aqui é quem é que vai pagar, porque as contas da EDP vão para 460 milhões de euros. Portanto, quem é que vai pagar? Aliás, com estes alargamentos das tarifas sociais solidárias e neste momento também desta da energia, pensar quem é que vai pagar. E, portanto, o que me faz muita confusão é como a cada dificuldade o Governo prepara sempre. Esta tarifa já vem desde 2010, o Governo, e aqui nós temos visto a multiplicação destas tarifas, o Governo prepara sempre um ilusionismo que é para dizer às pessoas que elas não vão ser afetadas pela inflação, não, nenhum de nós vai ser afetado pela inflação, não vão ser afetadas pela inflação, cria-se um mecanismo, poderemos vir a tê-lo ou não nas portagens também, e depois como é que é? Que alguém vai ter de pagar. Estamos a falar de uma diluição de custos por todos, obviamente, porque também temos de perceber, e isso é muito interessante porque está no projeto de revisão constitucional apresentado pelo PS, que é a função social das empresas. Ou seja, pretenderá o Partido Socialista que as empresas, além de pagar impostos como têm de pagar, também vão passar a fazer de Ministério da solidariedade social através destas tarifas sociais? Portugal transformou-se num país das tarifas. Portanto, eu aos ilusionistas do ouvinte, que eu sempre gostei imenso, sinto-me sempre muito estúpida perante o ilusionismo, sou daqueles que não percebem mesmo onde é que está o coelho, só que o que eu nunca pensei foi passar aquela história dos coelhos e das pombas para as tarifas. Mas isto, o ilusionismo tarifário, eu acho que é uma coisa que Portugal tem para mostrar ao mundo, sim.
Um vinte, então, para os ilusionistas. José Manuel Fernandes.
Tarifários.
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 Fica essa ressalva, não a todos, apesar de gostares de todos, já percebemos. José Manuel, tu queres falar na relação que o Governo e o Partido Socialista têm com as empresas, é acompanhando um pouco esta linha de raciocínio da Helena?
É acompanhando muito esta linha de raciocínio da Helena, porque aparentemente o Governo acha que há sempre um vilão. E esse vilão são as empresas, quer dizer, não interessa saber se fizeram as coisas bem, se estão a trabalhar melhor, se estão a tornar mais produtivas. Se têm dinheiro, se têm lucro, se têm sucesso, são um vilão. Nós neste momento temos duas situações em cima da mesa que de uma forma ou outra vão dar alguma controvérsia, que é o Primeiro-Ministro resolveu declarar que a lei não se aplica no aumento das portagens. Quer dizer, há uma lei feita pelo Governo sobre o aumento das portagens para digamos, regular este setor. Com base nessa lei, houve empresas que construíram a rede de autoestradas. E agora o Governo entende, não pode ser, isto é um aumento muito elevado, não pode ser. Vamos ver como é que isto acaba, vamos ver se é necessário ou não, em função dos contratos que estão assinados, porque isto, quando chegamos aos contratos, fia sempre mais fino, o que é que vai acontecer? Noutra frente, temos a famosa taxa sobre lucros excessivos a aplicar à grande distribuição, portanto, basicamente a 12 empresas. Não estamos só a falar da Sonae e da Jornay Martins, estamos a falar da Sonae, da Jornay Martins, do Auchan, do Lidl, enfim, por aí adiante, Mercadona, por aí adiante. Num setor onde não há sinais de que seja por causa da inflação que esses lucros estão a acontecer. Com uma particularidade, há sempre um truque de ilusionismo, como dizia Helena. Agora, o truque de ilusionismo é assim, essa taxa, bem, primeiro que tudo, não é uma taxa. Uma taxa é o pagamento de um serviço.
Exato.
Um imposto é algo que se aplica genericamente. Portanto, como isto se vai aplicar genericamente, apesar de ser dirigido a um setor particular, é um imposto. Ora, constitucionalmente os impostos não podem ser, digamos, destinados a um fim específico. Há uma coleta geral de impostos que depois é distribuída da forma que o Orçamento está a entender.
É o princípio da não consignação, não é?
É o princípio da não consignação, disseste muito bem, Paulo.
Muito obrigado.
Portanto, mas para fingir que tudo isto é muito social, muito social, muito social, o Governo está a dizer, não, essa taxa sobre esses lucros horrorosos são para as IPSS. Portanto, no fundo dizer, esses estão a ter lucros muito grandes, eles é que têm que fazer função social.
Não, se calhar vão exigir que esse imposto seja pago com notas marcadas e essas notas marcadas são entregues em mão às IPSS.
Exatamente,
não é?
Para qualquer garantir coisa que, desse é? Género. Ora, acontece que por acaso já houve uma taxa desse género, que foi uma taxa criada, essa não sei se é taxa se não, uma taxa sobre, por causa da emergência alimentar, acho que é tem um nome assim desse género, que era também para fins muito consignados, e ao fim, esta taxa já existe há 11 anos, é a taxa de segurança alimentar mais, assim que ela se chama, foi criada há 11 anos, não há um único relatório a atestar que o valor cobrado está a ser utilizado para o fim a que supostamente foi criada. Portanto, no fundo, ela foi criada, mas era para o bolo geral dos impostos. Só para ter uma ideia, há um trabalho no ECO, no Jornal de Economia ECO, que sinaliza nada menos do que 14 intermissões de Costa nos negócios privados. Só para vamos recordar rapidamente, e nós estamos a falar destes, temos as faturas da Endesa, validadas por Galamba, temos os ataques a David Newman na TAP, temos a lição à Galp, era o termo, lição à Galp por causa do fecho da refinaria de Matosinhos, temos a construção criativa da EDP por causa do negócio das barragens do Douro, tudo declarações de António Costa. Temos as declarações sobre o Governo estar indisponível para financiar a má gestão do novo banco. Portanto, o Primeiro-Ministro tem opiniões sobre a qualidade da gestão, tem a sua intermissão nos prémios da TAP, que eram incompatíveis com os padrões de sobriedade, tínhamos a intolerância do Governo à incompetência do CTT, os CTT agora que são privados passaram a ser incompetentes, temos o apoio à OPA dos chineses na EDP, portanto uma posição pró-chinesa, temos o ataque à Altice, porque a Altice é que era culpada de despedimentos e até que, sei lá, dos incêndios de Pedrógão. Tenho as manhas da EDP por causa das rendas excessivas, isto foi uma coisa que apareceu logo no pós-passos. Temos as compras no Pingo Doce a gerarem receita nos cofres públicos da Holanda. E depois temos, naturalmente, o apoio à Isabel dos Santos, à entrada de Isabel dos Santos do BCP, por exemplo, antes de acontecer o que aconteceu com Isabel dos Santos, ou a colocação do melhor amigo a negociar com os privados no BPI e na reversão da TAP. Isto só para dar exemplos de como, no fundo, António Costa e o Partido Socialista acham que devem comandar a economia. Não devem regular a economia, mas devem comandar a economia. E sugar a economia em tudo o que é possível para os seus folclores, os seus números de malabarismo político. Só que isto tem uma consequência. Tudo o que sejam ataques às empresas e instabilidade no quadro fiscal gera menos investimento. Menos investimento. Fuga de investimento. Por acaso, hoje, uma das notícias que faz a abertura da newsletter do Político, Jornal Europeu, é que na Europa há, neste momento, uma preocupação com a fuga, ainda mais do que já existia, a fuga da indústria para os Estados Unidos, por questões fiscais, naturalmente. Portanto, ora como em Portugal as coisas são piores do que no resto da Europa, ninguém se fica admirado termos o crescimento manhoso que temos, porque é uma consequência desta forma de agir. Portanto, para isto, para esta permanente comportamento por parte de António Costa, eu vou dar um chumbo direto, só vou dar o meu habitual 4, quando estou assim um bocadinho mais zangado.
Um 4, então, um chumbo direto para António Costa e para as interferências nas empresas. Ainda assim, há sempre alguém que resiste, Paulo Ferreira?
Há sempre alguém que resiste, ainda bem, não é isto? Olhando para aquilo que se passou ontem no Parlamento a propósito da votação dos deputados à ida do Presidente da República ao Qatar. Eu gostava de elogiar aqui os deputados que têm, diria, coragem, que não é preciso muita, mas que se atrevem a votar contra aquilo que são os alinhamentos de bancada. E no PS foram 4 deputados, Alexandre Leitão, Isabel Moreira, Carla Miranda e Pedro Delgado Alves, que votaram contra aquela aprovação. Eu nem estou sequer a valorizar se votaram de uma forma ou de outra. Votaram contra aquilo que foi, de uma forma genérica, aquilo que era a orientação institucional do partido. Depois houve abstenções, 3 no PSD e 3 no PS também. Eu aqui não valorizo tanto, isto são aqueles deputados que fumam mas não inalam, não é? E eu acho que as pessoas devem ser consequentes nas suas posições e, portanto, queria aqui valorizar este desalinhamento. Eu acho que estas atitudes dignificam o papel dos deputados, dignificam por isso também o Parlamento. São pessoas que pensam pela sua própria cabeça, que o assumem sem estarem amarrados a lógicas de alinhamento partidário. Este tema ainda por cima tem a ver com valores, tem a ver com a consciência de cada um, com a forma como nós nos posicionamos em relação, enfim, nós sabemos, um campeonato do mundo de futebol feito num país que viola os direitos humanos. Isto tem a ver com valores, não tem a ver com preços. Isto é, eu distingo estes casos, por exemplo, daquele desalinhamento que por vezes é consequente ou não dos deputados do PSD em Madeira, por exemplo, em relação aos orçamentos. Aí há uma negociação, há um toma lá o meu voto.
Há um interesse.
Há um interesse, que eu nem estou a dizer que é ilegítimo, mas há um interesse concreto para a região, e o caso extremo disso foi o deputado do Queijo, não é? Do Queijo. Mas eu distingo claramente este caso concreto desses casos. E, portanto, eu acho que é muito bom que haja posições diferentes dentro das bancadas. Achei esse colorido.
Isso não fragiliza a bancada parlamentar? Bancada parlamentar.
Acho que não, assim, aqui também não está em causa aqui um tema em que pusesse em causa o governo, de alguma maneira, um embaraço ao governo, à maioria do PS, no caso, ou à liderança do PSD, se fosse no PSD, não. Acho que não põe em causa, antes pelo contrário. Acho que os deputados têm existência e representação própria para além do coletivo partidário. E é bom que isso seja sublinhado e que seja praticado mais vezes. Nós podemos chegar ao exemplo mais extremo que temos tido nos últimos meses, que é do Partido Conservador Britânico, em que são os próprios deputados que derrubam chefes do governo do seu partido. E, portanto, isso seria impensável. São sistemas diferentes também, e eles fazem também porque sabem que há uma continuidade do partido no governo. Portanto, o país não vai para eleições e não correm o risco de perder o poder ali. Mas, de qualquer maneira, valorizo isso. Eu, para lá disso, eu acho que o Parlamento também não tem que, neste caso concreto, não tem que, no fundo, verificar o bom senso que o Presidente da República tem ou não. Neste caso concreto, o Presidente da República na minha opinião, devia ter tido bom senso nem sequer ir ao Qatar, como é evidente, mas acho que não o tendo, o Presidente da República, também o Parlamento, não, os deputados não devem ser o babysitter permanente do Presidente. Quer dizer, não...
O que aconteceu é que o Presidente, de alguma forma, endossa aos deputados a responsabilidade dele ir ou não ir ao Qatar.
Com colocará... uma certa manha política.
Exatamente,
claro.
O que colocará depois futuras viagens presidenciais num outro patamar. Ou
sem
seja,
dúvida.
Depois daquilo que aconteceu agora, há uma outra forma de olhar para as viagens presidenciais e para o artigo
não é um 100, proforma,
exatamente.
129 da Constituição.
Exatamente.
Que faz ou não sentido que, tendo o Presidente uma legitimidade própria, seja em Portugal tratado. Que, sei lá, como se fosse o rei de Inglaterra, o Príncipe Carlos, que de repente, o Príncipe não, já é rei, que o Parlamento, o Governo disse que ele não ia, por exemplo, ao Egito, à Conferência do Clima. Nós estamos com um Presidente da República com uma legitimidade própria. O que eu acho é que Marcelo Rebelo de Sousa, que se colou ao futebol toda a vida para tudo e mais alguma coisa, acaba agora a querer que os deputados fiquem com a batata quente
que,
na,
que é uma
bola,
manha política. E sobre esse artigo, o artigo 129, que diz que o Presidente da República não pode ausentar-se do território nacional sem assentimento da Assembleia
pode
da República.
Um mandato,
não,
pode
exatamente,
perder
isto
mandatos.
É, quando se fez a Constituição, e eu não sou jurista, mas olho para o número 3 deste artigo e diz que a inobservância do disposto número 1 envolve em pleno direito a perda de cargo. Isto é, quando se fez a Constituição, achou-se que isto era uma falha gravíssima se o Presidente se ausentasse sem a autorização prévia do Parlamento e ao ponto de perder o mandato.
Sim.
Agora, o que se verifica é que o Presidente já o fez duas vezes.
Sim.
Com os deputados a votarem a posteriori a viagem, 9 dias depois, no caso de Angola, 9 dias depois do Presidente já ter viajado e voltado. E, portanto, os deputados também estão a este trabalho de estar a assinar um papel, a autorizar uma coisa que já aconteceu. Só uma nota sobre este artigo 129,
sim,
que eu acho que deviam, para terminar, deviam os deputados agora que estão com as mãos na massa de uma revisão constitucional, deviam ver isto. Ontem uma peça na SIC, do Jamel Mastro, recordava casos antigos dos presidentes Cavaco Silva e Jorge Sampaio a lidarem com este artigo. Todos os dois fizeram questão de cumprir isto rigorosamente, ao ponto de Jorge Sampaio ter ficado uma vez na partida para uma viagem oficial, com o avião à espera na placa do aeroporto, antes de arrancar, à espera que lhe dissessem qual tinha sido o resultado da votação parlamentar, para ele então pedir ao piloto para arrancar. E portanto...
Porque a pena é a perda de mandato.
Exatamente.
Marcelo já foi sem sequer ter
e não aconteceu nada.
Claro.
Se o artigo não vale nada...
Note-se que Mário Soares teve o filho à morte na África do Sul. Não é? O seu filho esteve a morrer.
E teve de aguardar.
E não foi. Não é? Portanto, nesse sentido, não podia ir. E portanto, todavia há classes, não?
Sim, exatamente. E, portanto, temos aqui um presidente jurista, ainda por cima, e conhecedor dessas coisas, que... Enfim.
E a nota?
No
e a nota?
As notas, olha, eu vou dar um 16 aos deputados desalinhados do PS, Alexandre Leitão, Isabel Moreira, Carla Miranda e Pedro Delgado Alves, 16, fizeram muito bem em assumir a sua posição, e dou um 10 aos 3 do PSD e do PS que fumaram, mas não inalaram.
Pedro, trazes aqui sim uma espécie de associação amizade, é isso?
Sim, sim, porque as boas amizades têm de ser alimentadas e José Sócrates e Manuel Pinho levam seguramente isso à letra. Então, no espaço de 8 meses, este ano, o Ministério Público encontrou registros de 115 contactos, comunicações entre os dois amigos e ex-governantes. Isto dá quase uma comunicação de 2 em 2 dias. Sei que nós, por exemplo, nós aqui trocamos muitas mensagens por razões profissionais, não é? Mas descontando família e namorados, isto é,
sim,
é seguramente muito, não é? Eu acho isto louvável, fiquei com inveja até. Pronto.
Ter amigos assim é.
Sim,
é
estão sempre assim, estão presentes. Portanto, depois há registro de 23 chamadas e 9 delas foram no dia em que Manuel Pinho foi alvo de buscas, agora no início de setembro. Já vi por aí escrito que isto era para eles acertarem versões sobre o que dizer à justiça, mas é certamente quem não acredita que os amigos são para as ocasiões. Ora, nessas buscas foi apreendido o telemóvel de Manuel Pinho e foi encontrada uma fotografia de Manuel Pinho com José Sócrates e mais 2 pessoas tirada a 15 de setembro deste ano, na Quinta do Assento, no Minho, onde o ex-ministro tem estado a passar a sua prisão domiciliária. Eu não sei qual dos dois é que trata da ideia de tirar a foto, não parece que fosse para ir a correr publicar nas histórias do Instagram, mas por outro lado isto até mostra uma certa candura, não é? Não sabemos exatamente até onde é que vai a amizade entre os dois ex-governantes, mas na foto nenhum teve a tentação de fazer os corninhos um ao outro, como acontecia com alguns miúdos antigamente e como aconteceu com o Manuel Pinho no Parlamento antes de se demitir em 2009. Quem não se comove com esta bela amizade é o Ministério Ministério Público, não é? Também assim onde tem muitos amigos, não é? Os procuradores pediram ao juiz Carlos Alexandre que seja retirado a José Sócrates o estatuto de assistente neste processo da EDP, cuja investigação se arrasta há mais de 10 anos, sem ter saído da acusação, que é obviamente uma enormidade. Eu acho que Sócrates e Pinho terão alguma razão para se indignarem neste ponto. Mas dizem os magistrados que a única intervenção do ex-primeiro-ministro José Sócrates no processo é ir lá extrair informação para passar ao amigo Manuel Pinho para o ajudar a preparar a sua defesa. Ora, esta amizade entre Sócrates e Pinho já vem de trás, claro, e vem muito a propósito lembrar uma história publicada aqui no Observador, em abril, sobre outro encontro entre os dois numa altura difícil, isto foi em 2009, pouco depois da demissão do ex-ministro da Economia. Manuel Pinho diz que, por estranha coincidência, não é? Sócrates foi ter com ele e lhe disse que Vítor Constâncio ia sair do Banco de Portugal para o Banco Central Europeu e desafiou a Manuel Pinho para ir para governador do Banco de Portugal. Isto pouco depois da cena dos corninhos no Parlamento. Manuel Pinho diz que a ideia não foi avante porque ele recusou mais cargos públicos, portanto, imagine-se, não é? O que é que teriam sido estes 10 anos com o Manuel Pinho à frente do Banco de Portugal?
Que bom senso.
Logo para começar, como é que ele iria alguma vez retirar a idoneidade de Ricardo Salgado, seu antigo patrão no BES, não é? Que continua a fazer aquelas transferências mensais para a sua conta na Suíça enquanto estava no governo. Isto teria dado seguramente um livro ainda mais picante do que este do Luís Rosa sobre o
Luís Rosa,
se tivesse um dinheiro para o papel, literalmente, falando.
Mas a apresentação ia ser mais complicada, né? Portanto, teria de ser feita na Quinta, onde o Manuel Pinho está em prisão domiciliária agora. Eu ontem tropecei numa entrevista da Antena do Minho, feita a Manuel Pinho, em abril deste ano, já nesta Quinta da Família, numa sala com lareira, e é uma entrevista surreal pelas respostas do ex-ministro, que se farta de elogiar a economia espanhola e criticar a economia portuguesa, como se ele não tivesse nenhuma responsabilidade no assunto e não tivesse sido ministro da Economia durante 4 anos. No fim, o jornalista pergunta onde é que ele vai buscar tanta força para enfrentar o dia-a-dia, e Manuel Pinho responde que se inspira em dois exemplos de injustiçados. Eu, por momentos, pensei que ele ia referir o amigo José Sócrates, não é? Mas não. Diz que segue o exemplo de Galileu, que foi perseguido pelo Santo Ofício, e o de Lula da Silva. Não sei se a resposta ficou muito melhor assim.
E anota, Pedro.
Só não percebo o que é que o Galileu faz aí no meio, mas tudo bem.
Olha, vou dar um 10. Sócrates Pinho. Sócrates Pinho é um brasileiro que tem mesmo estes dois nomes, portanto, pela sorte que ele tem de não viver em Portugal, porque portanto, é um bombeiro especializado em plantação de armadilhas e outras coisas
até
assim.
Até que está bem. Está
certo, exatamente. Mas pronto, imagina se ele vivesse em Portugal, estava sempre a levar com estas duas figuras associadas ao seu nome, assim, tem uma sorte, está lá no Brasil, na
e
sua
um,
vida.
É um 10 com muito alívio. Despeço-me com amizade. Até amanhã.